Mundo Livre, sua atitude sonora.
Yeah. deixa eu pegar caranguejo e conversar com o urubu.
Mundo Livre FM. Sonora.
I want
Cidade Sonora. Toca na Mundo Livre.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
No Bom Gestor Público de hoje, você vai conhecer o Programa Municipal Novos Horizontes Primeiros Passos de apoio e incentivo à vida autônoma a adolescentes e jovens acolhidos, desenvolvido pelo município de Assis Chateaubriand. O projeto é um apoio ao Serviço Municipal de Acolhimento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que promove o acolhimento da criança ou adolescente em uma família voluntária, mediante ao subsídio fornecido pelo município e acompanhamento psicossocial de equipe técnica. Suzana Rezende Borella dos Santos, assistente social, afirma que o resultado do projeto é muito humano.
Um resultado muito humano, no sentido dos adolescentes que foram desacolhidos depois da implantação do projeto, a gente conseguiu contemplar todos aqueles que permaneceram no nosso município. A gente não tem um limite, a gente consegue acolher 100% dos desacolhidos com esse programa. Então, assim, o resultado do nosso atendimento é muito significativo, porque eles conseguem ter um início de vida adulta digna.
Cristiele Carine de Eringues, assistente social, afirma que a intenção é fortalecer os jovens.
Nós tínhamos uma preocupação com jovens que completavam maioridade no serviço e que não tinham uma rede de apoio. Então, esses jovens acabavam precisando se estruturar para iniciar uma vida adulta de forma segura e nós não tínhamos muito recurso para dar esse suporte. E depois de muita luta, em 2021, o município acabou promulgando a lei que instituiu o programa. Hoje, a nossa atuação, não só minha assistente social, mas da psicóloga que trabalha comigo e de toda a equipe de cuidadores, é no sentido de fortalecer esse jovem, auxiliá-lo nesse processo de transição da instituição para a vida adulta independente.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Programa Municipal Novos Horizontes foi coroado com um certificado de reconhecimento. O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Henrique Micheleto, afirma que o PGP-PR é o Oscar da municipalidade.
E esse prêmio faz com que a gente possa incentivar, ser inspiração para os prefeitos e prefeitas que também participaram, mas aqueles que foram premiados, poder incentivar aqueles outros que querem dar continuidade nos trabalhos e, acima de tudo, ter nós como referência. Esse aqui é o Oscar da municipalidade. Há 13 anos, todo mundo quer ganhar esse prêmio.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
Clientes de bancos poderão realizar pagamentos de boletos com o Pix automático. A nova ferramenta, anunciada nesta terça-feira pelo Banco do Brasil, autoriza pagamentos automáticos de contas recorrentes, como contas de água e luz ou mensalidades. o recurso poderá ser utilizado por clientes de qualquer banco. Para isso, é preciso pagar um boleto com o QR Code via Pix e, no momento do pagamento, autorizar que as próximas cobranças sejam feitas de forma automática. Após a autorização, os valores dos boletos serão debitados no dia do vencimento e não vai ser preciso repetir o pagamento todo mês. A nova ferramenta promete facilitar não só a vida de quem paga, evitando esquecimentos, mas também das empresas que recebem, resolvendo problemas como a inadimplência e atrasos de pagamentos por parte dos clientes. Até o momento, somente uma empresa de energia adotou o pagamento de boleto com o Pix automático, que oferece a opção para clientes dos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Amapá. Outras regiões e empresas devem receber acesso à ferramenta nos próximos meses. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Motoristas que passaram por rodovias com pedágio eletrônico sem cabines e foram multados terão uma nova chance de quitar seus débitos. É que o governo federal suspendeu 3 milhões e 400 mil multas aplicadas no sistema Free Flow, que usa pórticos eletrônicos para cobrar apenas pelo trecho percorrido. A decisão foi anunciada nesta terça-feira pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e prevê até 200 dias para que os usuários quitem débitos de tarifas. Durante esse período, novas multas por falta de pagamento ficam suspensas. Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, essa nova deliberação do CONTRAN é uma medida de justiça porque a maioria das pessoas que foram multadas não receberam a devida informação sobre como efetuar o pagamento do pedágio no novo sistema.
Uma inovação tecnológica tem que vir em benefício do cidadão, não em prejuízo do cidadão. O preço do pedágio ser R$ 5,00. O preço da multa de evasão de pedágio é R$ 200,00. Nós estamos falando aqui de 40 vezes mais. E essas pessoas receberam essa multa de R$ 200, R$ 195, sem ter, muitas vezes, a informação de como elas deveriam pagar. Às vezes não sabiam que teriam que ter a tag, não sabiam que aquilo era um pedágio. Isso acaba levando a uma ideia de pegadinha.
O ministro explicou ainda que houve uma inversão na lógica de que o usuário precisava ir atrás da concessionária pelo site ou aplicativo para poder pagar.
Agora, com essa definição do CONTRAN e do nosso governo, nós vamos inverter essa lógica, porque tarifa de pedágio devida, ela vai chegar na CNH digital dos próprios motoristas. Nós estamos falando de uma medida de facilitação, de uma medida de transparência.
Para o ministro dos Transportes e presidente do CONTRAN, George Santoro, a expectativa nesse período de transição é corrigir falhas operacionais e consolidar o sistema, que deve voltar a funcionar com fiscalização plena após o fim do prazo de 200 dias.
Os usuários de concessões federais, praticamente em 75%, em alguns casos 80%, já tem o tagzinho dos meios de pagamento, que passa, já faz a cobrança, e isso faz com que tenha pouco problema. Quando a gente trata dos outros 20%, a gente já no governo federal, pelas nossas concessões, a gente tem informação que a inadimplência é 4%. Ou seja, o nosso nível de problema é pequeno, mas mesmo 4% gera um número muito expressivo de pessoas com multa.
As concessionárias terão até 100 dias para adaptar seus sistemas e concentrar as informações na plataforma do aplicativo da CNH. Enquanto isso, os usuários ainda devem consultar e pagar as tarifas diretamente nos canais das empresas responsáveis pelas rodovias, que são obrigadas a disponibilizar meios de acesso às informações. Também está previsto o ressarcimento para quem já pagou multas, desde que regularize a tarifa correspondente dentro do prazo estabelecido. Outro ponto questionado pelo ministro Guilherme Boulos foi o modelo de pedágio implementado no estado de São Paulo. Segundo Boulos, não é razoável que se implementem pedágios dentro das áreas urbanas.
Se você vai para casa da sua sogra, você vai pagar um pedágio? Não é razoável.
O sistema Free Flow é um modelo que dispensa praças físicas de pedágio e utiliza pórticos eletrônicos para registrar a placa dos veículos. Ele começou a ser implantado no Brasil em 2023 com a proposta de tornar o trânsito mais fluido e a cobrança mais justa. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O presidente Lula assinou nesta terça-feira o decreto de promulgação do Acordo Mercosul-União Europeia. A partir de 1º de maio, a parte comercial do tratado entrará em vigor de forma provisória para permitir a imediata redução de tarifas e início das trocas comerciais, enquanto aguarda a ratificação individual pelos parlamentos de todos os países membros da União Europeia e do Mercosul. Durante o evento no Palácio do Planalto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o acordo é um marco histórico e vai unir os blocos em uma das maiores áreas de livre comércio bilateral do planeta.
Somados os membros de ambos os blocos, teremos 31 países, 720 milhões de pessoas e um PIB que ultrapassa os 22 trilhões de dólares. O acordo significa o aprofundamento do relacionamento com o nosso segundo maior parceiro comercial e o maior investidor estrangeiro no Brasil. Com o acordo, temos o potencial de aumentar a diversificação de parcerias globais, aumentar nossas exportações e integrar o Brasil definitivamente às cadeias produtivas europeias.
Foram necessárias mais de 2 décadas de negociações diplomáticas para a conclusão do acordo. Ao assinar o decreto que incorpora o tratado ao ordenamento jurídico nacional, o presidente Lula disse que a parceria comercial reafirma a ideia de multilateralismo.
Esse acordo foi um acordo feito a ferro, suor e sangue, porque tem muita coisa, sabe, que querem evitar que o Brasil cresça, que querem evitar que o Brasil dispute, que querem evitar que o Brasil, sabe, coloque os seus produtos nos mercados estrangeiros. E ele veio num momento muito importante, porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo.
Em seguida, Lula citou que o acordo Mercosul-União Europeia veio no momento em que o mundo sofre os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos às economias globais.
Depois que o presidente Trump tomou as medidas que ele tomou, praticando as taxações de forma unilateral contra o mundo inteiro, a resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações. É esse exemplo que nós damos com esse acordo aqui.
Com o acordo, 95% das exportações brasileiras para o bloco europeu serão isentas de impostos. Em contrapartida, 92% dos produtos europeus chegarão ao bloco sul-americano também sem tributação. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Esta terça-feira é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, data instituída pela Organização Internacional do Trabalho em memória de 78 mineiros mortos numa explosão nos Estados Unidos em 1969. Neste ano, a agência da ONU elaborou um relatório com foco na prevenção do adoecimento por conta do ambiente de trabalho. De acordo com o levantamento da Organização Internacional do Trabalho, mais de 840 mil pessoas morrem a cada ano por problemas que afetam a saúde, como longas jornadas de expediente, insegurança no emprego e assédio no local de trabalho. Os chamados riscos psicossociais estão associados a doenças cardiovasculares e transtornos mentais, como o suicídio. A Ana, que não quer ser identificada, trabalhou por anos em agências de publicidade e, em uma delas, que tinha o discurso do cuidado com a saúde mental dos funcionários, ela se viu sobrecarregada com horas extras não remuneradas. Na volta de um atestado de 2 dias por crise de ansiedade, ela foi convidada a se demitir.
Não tinha suporte dentro da agência, então mesmo que eles tivessem esse discurso de saúde mental, eu não tinha um assistente mesmo, tendo uma demanda grande. A diretora falou que seria melhor para mim se eu saísse da agência, porque eu não estava aguentando a pressão, não estava. Eu tinha deixado a empresa na mão num momento importante.
No Brasil, a campanha Abril Verde chama a atenção para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A partir de 26 de maio, Entra em vigência uma atualização em norma do Ministério do Trabalho que passa a incluir riscos psicossociais, como estresse, assédio e sobrecarga na gestão de riscos ocupacionais. Manuela Leite, advogada trabalhista empresarial, explica que as empresas devem monitorar os riscos seguindo as diretrizes do Ministério do Trabalho.
A cobrança das metas, a rotatividade das atividades e até a exposição do trabalhador ao estresse. Empresas têm que trazer segurança aos seus trabalhadores para que eles participem de forma bastante segura. Uma dessas formas que a gente garanta sigilo, a confidencialidade dessas informações, é que a empresa traga clareza aos trabalhadores sobre quem é que está escutando ou tomando essas avaliações.
A recomendação é que o trabalho técnico de avaliação seja realizado por profissionais como psicólogos e médicos do trabalho. No ano passado, a Previdência Social concedeu quase 550 mil benefícios por transtornos mentais e comportamentais no país. A maioria dos casos se trata de transtornos ansiosos e episódios depressivos. A quantidade de afastamentos por transtornos mentais é maior entre as mulheres e o estado com o maior número de licenças é São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O aumento dos gastos com apostas online, as chamadas bets, está associado a uma piora na capacidade de pagamento das famílias brasileiras. A conclusão é de um estudo da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgado nesta terça-feira em Brasília. A pesquisa mostra que os gastos com esse tipo de jogo cresceram mais de 500% em apenas 3 anos, desde a regulamentação das plataformas em 2023. Foi o que detalhou o economista-chefe da CNC, Fábio Bentes.
Sem dúvida, o que a gente viu foi uma explosão nesse tipo de gastos com apostas online no Brasil nos últimos anos. A gente saiu de um volume mensal de menos de 5 bilhões de reais para 30 bilhões de reais. Não só o gasto em si, mas o risco que esse tipo de gasto envolve. Ele pode, numa situação de perda frequente, gerar desequilíbrios de orçamento nas famílias brasileiras.
O estudo levou em conta o contexto econômico recente, com queda da inflação, aumento da oferta de crédito e melhora no mercado de trabalho. Apesar desse cenário mais favorável, a pesquisa indica que é preocupante o caso das famílias que não terão condições de pagar suas dívidas nos próximos 30 dias. Em 2023, esse grupo representava 11,5%. Em 2025, passou de 13% e em março deste ano ficou em um pouco mais de 12%. De acordo com a Confederação, isso sugere um impacto significativo das bets na inadimplência severa das famílias brasileiras. Embora o total de famílias com alguma dívida tenha subido de 78% para 80%, o estudo indica que o impacto das apostas é maior em quem já está no vermelho, aumentando o tempo de atraso e a incapacidade de pagamento. O economista Fábio Bentes explica que o problema atinge com mais força as famílias de menor renda, de até 5 salários mínimos.
O espaço para acomodar esse tipo de gasto no orçamento entre essas famílias, entre essas pessoas, é muito menor do que nas famílias, por exemplo, com um rendimento superior a 10 salários mínimos. E a necessidade de recomposição do orçamento, é uma espécie de sedução que esse tipo de serviço acaba oferecendo para essas pessoas, acaba expondo essas pessoas ainda mais. Então, por exemplo, ao contrário de só impactar a inadimplência, o tempo do endividamento, nesse público de renda mais baixa, a gente constatou assim, um aumento do endividamento, que não ocorreu nas famílias de renda mais alta.
Segundo a entidade, o avanço das apostas online preocupa e exige medidas de regulação e proteção ao consumidor.
Nós não somos contra apostas online. A gente entende que esse tipo de serviço deve ter um tratamento parecido com o que se tem com a venda de bebida alcoólica, com venda de produtos derivados do tabaco, produtos nos quais se sabe que o excesso de gasto acaba sendo danoso para a sociedade. Então não se trata de proibir, apenas de regular e de criar campanhas, políticas públicas para proteger o público mais vulnerável diante do excesso de gasto com esse tipo de serviço.
O estudo da CNC mostra ainda que homens e pessoas com 35 anos ou mais estão entre os mais afetados. Outro dado que chama a atenção é o aumento da inadimplência entre pessoas com maior escolaridade. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira tornar o pastor Silas Malafaia réu pelo crime de injúria contra o comandante do Exército, general Thomas Paiva, e outros generais da corporação. Malafaia foi denunciado por injúria e calúnia pela Procuradoria-Geral da República por falas proferidas durante uma manifestação. Na ocasião, o pastor chamou os generais de frouxos, covardes e omissos. Ele também disse que os militares não honram a farda que vestem.